Falou? Você é fruto de uma missão bem-sucedida. Vocês entendem isso? Nós estamos aqui num domingo, né? Tem uma temática, né? Que é o culto ao Senhor, né? E nos fazendo refletir sobre missões, como já foi falado. E nós temos que ter isso no nosso coração. Nós somos uma missão bem-sucedida. Nós somos fruto de uma missão. Um dia alguém investiu tempo na nossa vida, alguém nos presenteou com a palavra, apresentou o Senhor Jesus para nós, e a partir daí nós caminhamos na presença dele. E hoje nós estamos aqui como fruto dessa missão. Amém? Nós vamos nessa noite, né, falar um pouco a respeito de como nós devemos estar. Porque não existe como, não tem condição de nós fazermos qualquer coisa na presença de Deus, se nós não estivermos bem, não é, irmãos? Existe, tem como você trabalhar doente, irmãos? Hein? Não, né? Tem como fazer missões se você mesmo não está bem espiritualmente falando? Tem como você alcançar alguém se você está precisando ser alcançado? Não. Mas nesta noite, né, o Senhor, ele traz uma palavra de renovo para nós. Né, o pastor, quando ele, né, passou essa incumbência para mim, ele também pediu, né, que a gente fizesse uma menção sobre os 36 anos da nossa igreja. Sobre esse período que nós estamos, de relembrar, né, o que nos trouxe até aqui? Né, por que será que nós chegamos até aqui? E eu faço essas perguntas para vocês nessa noite. Né, o que te motiva a estar na presença do Senhor? Será que mas alguém pode falar assim, é porque minha família veio, eu vim junto. Né? Ah, porque alguém me convidou. Ah, porque eu vim, porque eu fiquei sabendo, eu estava doente. Né? Existem tantos motivos. Mas nessa noite, né, eu quero que você compreenda realmente o que o Senhor, né, fez. Qual foi o enredo que o Senhor usou para trazer você e estabelecer a sua vida aqui. Né? Tem alguns irmãos que estão desde o começo dessa obra. Alguns são recentes. Mas nem eu, que sou das antigas, nem os que estão aí há menos tempo, eles têm o mesmo valor. Eles foram comprados com o mesmo sangue. Né? E nessa noite, eu quero que você, né, abra o seu coração, deixe o Senhor falar com você. Nós vamos falar, né, sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E ele falou comigo, e eu tenho certeza que ele vai falar com você também. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, nós estamos diante de Ti e diante dessa palavra, Senhor, que é tudo que nós precisamos para resistir o tempo. E, Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos resistir ainda até que o Senhor venha, ou até que o Senhor nos chame, nós queremos resistir, Pai. Nós queremos nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder. E queremos, ó Deus, ter vigor, ter força. Pai, queremos ter uma palavra de vida, Pai, quando ela for solicitada. Pai, nós queremos ter os olhos, ó Deus, fitos no Senhor, para que nós não percamos as nossas forças, Senhor, no caminho. E, ó Deus, nesta noite nós estamos aqui. Queremos Te agradecer por este momento. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o dono desta obra. Ó Deus, um dos motivos que nos trouxe até aqui é o Senhor. É o único motivo, ó Pai, que nos trouxe até aqui é o Senhor. Para onde nós iremos? E só Tu tens as palavras de vida eterna, assim diz a Tua palavra. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz aqui nesta noite. Pai, apesar de mim, fala com Teu povo, Senhor. Deus, eu não trouxe nada de mim mesmo, mas eu estou diante da Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa. Ó Pai, nós neste momento liberamos a ação do Teu Espírito Santo. Pai, declaramos que o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Sê bem-vindo aqui, amado Jesus. Sê bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus, e seja bem-vindo aqui, Pai Todo-Poderoso. Tudo aqui é Teu. A Tua palavra é Tua. O Teu povo é Teu. Eu sou Tua, Senhor. Então, realiza a Tua obra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra aí comigo, então, a palavra dEle. No livro de Josué, capítulo 14. Vamos falar um pouquinho sobre alguns segredos para a gente resistir ao tempo. Né? O tempo é algo que está para todas as pessoas. Né? O tempo é algo inerente da vida humana. No momento que você, a sua mãe te recebeu lá no hospital, um reloginho, ele foi disparado, né? E a partir dali, Esse relógio foi disparado e ele só vai, só, a gente só tem uma certeza, um dia ele vai parar, né? E a gente vai ser recolhido. Mas enquanto ele ainda está correndo, né, o cronômetro ainda está correndo, nós ainda temos vida e força. É, Josué, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 6. Queria ler alguns versículos aqui com os irmãos. Né, alguns segredos para a gente resistir ao tempo. E assim a gente cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. Amém, irmãos? Acharam aí? Josué, capítulo 14, versículo 6, fala assim. Um grupo da tribo de Judá, chefiado por Caleb, filho de Jefoné, da família de Quenaz, apresentou-se a Josué em Gilgal e disse, lembra que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, quando estávamos em Cades Barneia, a respeito de mim e de você? Eu estava com 40 anos de idade quando eu fui enviado por Moisés, servo de Deus, de Cades Barneia, Canaã, para espionar a terra. E fiz um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo ficar desanimado. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés me disse, a parte da terra de Canaã, por onde o seu pé pisou, pertencerá a você e aos seus filhos para sempre. Agora, como vê, o Senhor me guardou todos esses 45 anos com vida, desde o tempo em que o povo ficou indo de lá para cá no deserto. Então, agora, com 85 anos de idade, sinto-me forte, como quando Moisés me enviou naquela missão. Posso sair para combater e voltar depois do combate, como naquela época. Agora, pois, peço que me dê a região montanhosa que o Senhor me prometeu. E naquela época, você certamente se lembra que os Enaquins viviam em suas grandes cidades fortificadas. Mas, estando o Senhor comigo, expulsarei aqueles homens de grande estatura, como ele prometeu. Então, Caleb foi abençoado por Josué, e ele recebeu o território de Hebrom, como herança permanente. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, porque ele tinha seguido com firmeza o Senhor, o Deus de Israel. Amém, irmãos? Pode se sentar neste momento. Irmãos, essa passagem mostra para a gente um personagem bíblico, talvez não muito conhecido, né? Talvez você já tenha ouvido falar de Caleb. E essa passagem, ela traz para a gente algumas reflexões. Como eu disse, nós estamos aí fazendo menção, né, desse tempo que nós estamos na quadrangular, que um dia foi Cruzada Nacional de Evangelização, que depois foi Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, que depois foi Quadrangular Inês Grupo, que depois foi Quadrangular Xanxa e hoje é Quadrangular Casa. Mas é a mesma igreja, é a mesma essência, é a mesma semente, né? Como o irmão acabou de ler, é a semente que se transformou em planta, que chegou na espiga e depois, né? É um ciclo. E nós, lá atrás, quando nós, né, recebemos uma palavra, que nós fomos alcançados, como eu disse aqui, nós somos frutos de uma missão. Alguém um dia dispôs tempo da sua vida, um dia alguém quis abençoar você, um dia alguém foi movido por Deus para ir até você, onde você estava, eu não sei. E nessa noite eu queria que você refletisse sobre isso. São 36 anos dessa igreja, dessa casa, e eu queria que você refletisse comigo, onde você estava 36 anos atrás? Alguns podem falar assim, eu nem tinha nascido, né? Alguns com certeza vão falar, eu nem tinha nascido, né? Mas, então eu te falo, onde você estava e como você estava no dia que você pisou dentro da casa de Deus a primeira vez? Seja criança, seja adolescente, seja velho, né? É claro que tem irmãos aqui que estão desde o começo, tem alguns que entraram logo depois, foi o meu caso, né? Já tinha algum tempinho que a igreja já estava, a gente começou, a gente, na verdade, nós fomos alcançados primeiro por missões. Uma pessoa que desprendia tempo da sua vida, nós, né, na nossa família, nós não conhecíamos a palavra e nós éramos muito pobres e simples, né, a nossa casa sempre muito cheia de crianças. E uma parente nossa que já conhecia a palavra, de uma igreja evangélica tradicional, que era a igreja presbiteriana na época, e eles tinham um trabalho de missões, em que eles iam nas casas e estudavam com a gente a palavra. Né? E quando eu comecei a me lembrar, né, eu me lembrei de como o Senhor nos alcançou. E aquela pessoa ia ali dentro das nossas casas, né, dentro da nossa casa, no caso. E foi assim que nós começamos o nosso primeiro contato com a palavra do Senhor. Foi assim que Ele nos alcançou pela primeira vez, mas ainda não foi definitivo. Ela ia lá, ela pregava a palavra, ela falava conosco da palavra, ela mostrava. Eu não, eu era bem criança, mas... eu vi a movimentação dentro da minha casa. E a minha mãe, o meu padrasto, a minha avó, né, ela estudava ali, explicava a palavra. E a gente tão simples, não entendia muito bem. Mas mesmo assim ela ia lá. E toda semana ela ia. Só que, na verdade, quando nós nos decidimos mesmo, não foi tão tranquilo assim. Né? Na verdade, foi por causa de uma manifestação maligna dentro da nossa casa que o Senhor nos alcançou realmente. E aí nós viemos para a casa dele por causa daquele episódio e hoje estamos aí. E eu também pergunto a você, você pode fazer essa reflexão? Onde você estava, né, quando o Senhor te alcançou? Quem você era diante dele? E aí eu te faço uma outra pergunta, né, qual que é a motivação que te traz até aqui? Ah, mas eu tenho pouquinho tempo, mas o que, que tem te trazido? Ah, uma pessoa que me chamou. Ah, eu gosto daqui porque eu tenho amigos aqui. Ou será que a sua motivação é porque eu preciso totalmente do Senhor Jesus? Eu vim porque eu não posso viver sem o Senhor. A palavra do Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, essa palavra essa semana, ela latejou na minha mente. Sem mim nada podeis fazer. Essa palavra, ela tem que latejar no seu coração. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Se você entrou essas portas... por qualquer outro motivo, eu quero te falar nessa noite, né, que o Senhor, Ele é o motivo real. Porque nós viemos, às vezes nós chegamos até Ele por outros motivos. Mas quando nós compreendemos o porquê nós devemos estar na presença do Senhor, é diferente, irmãos. Eu falo com vocês, quando eu batizei lá com 9 anos, lá atrás, nem vou falar o ano que foi. Mas quando eu me batizei com 9 anos, irmãos, eu não entendi muito bem o que, que eu fiz. Né? Isso veio com uma caminhada. É claro que a família da gente ali, ó, firme, nos faz também prosseguir. Nos faz avançar, porque nós temos uma referência. Né? E nós fomos forjados, a minha geração é forjada no culto das 3 horas da tarde. Eu tenho lembranças, né, de vir com a minha avó, com a minha mãe, elas orando e eu lá no banco. Hoje eu vejo a Maria Luísa. E eu me lembro que eu também um dia estive na posição dela, né, de sentar, às vezes, de achar chato, de ficar desanimada ali, né, e eu via minha avó, eu via minha mãe, quantas vezes eu acompanhei elas para limpar o templo ali na Praça Francisco Parma, tantas vezes, eu sentei e vi elas limpando, e às vezes elas falavam, pega o balde, pega o pano, né, e como que aquilo ali forjou a gente, porque eu sempre via, eu via aquelas mulheres servindo ao Senhor, né? E quando você vê alguém fazendo alguma coisa, alguém que é importante para você, você quer fazer igual. Né? E elas eram muito importantes, elas são importantes para mim. Uma já partiu para o Senhor, mas deixaram assim, marcas profundas dentro de mim, de força, de um legado que só vem pelo Senhor. E aí, lendo essa passagem, o Senhor colocou isso no meu coração. Se vocês verem o que, no início dessa palavra, a primeira coisa que o Senhor me mostrou nesse texto de Caleb é que ele pertencia a uma família. Irmãos, eu estou na presença do Senhor sozinho, amém. Mas procure uma família para você pertencer. Você que está aqui hoje, foi convidado, não sei, né, se tem algum visitante. É importante nós estarmos em família para prosseguir. E aqui a primeira coisa que o texto fala é isso, um grupo da tribo de Judá, chefiado por Caleb, filho de Jefoné. Caleb, ele tinha alguém que era uma referência para ele, da família de Kenaz. Eles faziam parte daquele povo que estava com Moisés ali caminhando pelo deserto. Eles presenciaram tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez. E a gente também, irmãos, nessa caminhada, quantas coisas nós... Sabe, quantas coisas nós presenciamos e vivemos e que forjaram o nosso caráter. E que fizeram a gente ficar mais resistente. E se você ler ali, né, todo o livro de Josué, ali de Números, você vai ver. O Senhor, ele fica irado com o povo de Israel, porque eles também viram sinais. O Senhor fazia sinais, o Senhor fazia prodígios. E eles não criam, irmãos, eles continuavam endurecidos. E então o Senhor entrega uma promessa para alguns. E aqui eu quero fazer um adendo, porque o Senhor falou isso no meu coração. Irmãos, promessa de Deus. Não seja enganado, porque muitas vezes quando falo, a gente tem esse clichê na igreja. Você tem promessa de Deus e nós não entendemos o que é promessa. Promessa não é uma pessoa chegar perto de você e falar, você vai ter, vai ser muito rico, vai ser ter casa, carro. E a pessoa, que glória, meu Deus. Irmãos, isso não é promessa. Promessa é aquilo que a palavra fala ao nosso respeito. É aquilo que Deus fala para nós e o Senhor falou isso comigo. Porque eu também acreditava nisso até então. Que se uma pessoa chegava e falava comigo assim, você vai ser um grande pregador, Daniel. Você vai sair pelas nações. Você... Então, eu falo, nossa, é uma promessa. Eu tenho promessa. É essa a promessa que Deus tem para nós? Não, a promessa que o Senhor tem é que um dia nós vamos morar com Ele. É a promessa que o Senhor deixa para nós. É que Ele não nos deixaria só, mas Ele deixaria um consolador todos os dias. E sabe por que nós ficamos decepcionados? É porque nós confiamos nessas promessas de Araque, irmãos. E aí as pessoas falam com a gente, não acontece, e a gente fica decepcionado. A gente fica triste, a gente não quer vir mais na igreja. Mas Ele falou, pastor, que eu ia ser uma bênção. Que eu ia ser usada nisso, naquilo. Irmãos, isso não é promessa. Isso pode ser qualquer coisa. Mas as promessas de Deus na sua vida, elas se cumprirão. É a própria palavra que diz. E olha só o que levou, aí eu te falo. Que levou Caleb. Irmãos, quando ele recebeu a promessa, ele era da idade de 40 anos. Ele é mais novo que eu. Tenho 44 anos, irmãos. Quando Caleb recebe sua promessa, ele tinha 40 anos. E é interessante porque quando Caleb foi escolhido um dia para uma missão, era Caleb mais 11, Caleb não estava sozinho, Moisés pede a eles que vá à terra que o Senhor prometeu e para espiar a terra, ele mais 11. E é tão interessante, irmãos, que isso vai fazer toda a diferença, se a promessa vai se cumprir na sua vida, se você vai resistir ao tempo ou não. Sabe por quê? Ele saiu com 11, 12 espias Moisés mandou aquela região, e ali eles chegaram, né? E aqui eu começo, né, a minha palavra, vamos aprender com Caleb alguns segredos para nós resistirmos ao tempo e recebermos a promessa do Senhor. A primeira coisa, quando Caleb, ele recebe aquela incumbência, irmãos, ele chega no mesmo lugar, ele vê a mesma terra que aqueles 11, mas a palavra diz que os outros, né, ele e Josué, e mais 10. E aí o que acontece? Os 10 falaram assim, ó, a terra é legal, a terra é boa, produz muito fruto. Aí, né, o pessoal começou a animar, mas de repente eles falaram assim, mas o pessoal lá é terrível. Eles estão armados, eles são furiosos. E vocês não sabem do pior ainda. Ainda tem um povo que vive nas montanhas lá, que são descendentes de gigantes. Nós, perto dele, nós somos como formigas. Irmãos, quando eles falaram assim, o povo, o que acontece? Desanimou. Né? Mas aí o que acontece? Josué e Caleb falou assim, não, é isso tudo mesmo. Mas se o Senhor falou, Ele vai nos dar a vitória. Sabe por quê, irmãos? Quando nós começamos a nossa caminhada, isso é interessante. O que nós aprendemos? Primeiro, eu já falei, crer nas promessas do Senhor. Já expliquei para vocês o que é promessa. Promessa não é profetada, que hoje tem. Não, promessa de Deus é palavra. Segundo, ele manteve uma visão de fé. Quando aqueles homens chegaram ali, eles fizeram o quê? Eles olharam o natural. A terra era boa, mas ela tinha muitos obstáculos a serem vencidos. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida cristã, nós damos fruto também. Existe fruto, existe maravilhas, existe bênção de Deus, mas existem gigantes também na terra. Existem dificuldades também. Existem inimigos que guerreiam contra nós. E era assim naquela terra. E ali o que fez diferença na vida de Caleb? A visão. Porque aqui no versículo 7 e 8 fala assim, ele manteve uma visão de fé. Olha o que disse aqui. Eu estava com 40 anos de idade quando fui enviado por Moisés, servo de Deus, de Cades Barneia, Canaã, para espionar a terra. E eu fiz um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo ficar desanimado. Irmãos, você conhece alguém dentro da igreja que ao invés de animar os outros está desanimando? É, irmãos, isso é duro, por quê? Não? Não, Regis. O Reginaldo está fazendo assim, não, não. Será que dentro da igreja nós estamos lado a lado com nossos irmãos, nós também estamos em missão, não é isso que nós aprendemos aqui? Ele tinha 10 pessoas, né? Ele tinha Josué e mais 10. E nós também temos irmãos ao nosso lado. E nós estamos também olhando a mesma terra que eles. Nós estamos vivendo na mesma terra que eles. Só que nós não podemos perder a nossa visão de fé. No dia da reunião das mulheres aqui, a pastora falou isso, né? Circunstância não existe, né, Zizi? Para dar certo. Mas nós confiamos em Deus. E aí tudo cai por terra. Ah, mas não tem condição, a minha doença é incurável. Se for a vontade do Senhor, você vai ficar curado. Agora, se não for, também amém. Ele é o Deus que te deu vida um dia. E também é o Deus que permite a morte. E nem por isso ele é mau. Ele não é mau. Nós, como pais, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, não é? Mas quando nós precisamos corrigi-los, também nós corrigimos. E nem por isso nós deixamos de amar. E nós não devemos perder a nossa visão de fé. Porque esse é um segredo, irmãos, que nos faz perseverar. Por que você faz? Nossa, mas essa pessoa já passou tanta coisa ruim. Meu Deus do céu, que terror. Ai, eu na vida dessa pessoa não aguentava nem um dia. Ah, mas é o quê? Visão de fé, irmãos. Porque se nós olharmos as condições que nós temos hoje, nós vamos perecer. Vocês lembram lá de Pedro, quando ele viu Jesus? A gente é assim. Nós vimos Jesus. Ah, meu Deus, é Jesus. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Aí Jesus fala, vem. Aí nós vamos. Aí chega no meio do caminho. Opa, nosso Deus, Senhor. Nossa, mas está difícil. Ah, mas lá em casa está um caos. Ah, meu marido me traiu. Ah, eu perdi meu emprego. Ah, a pessoa inventou fofoca. Ah, não sei mais o quê. Ah, irmãos, se nós começarmos a olhar as circunstâncias que nós vivemos, nós vamos cair. Ah, mas eu estou desanimado. Então, ande com pessoas que estejam animadas, então. Vamos procurar dentro da casa do Senhor? As minhas lamparinas estão acesas. Então procure uma pessoa que esteja animado, porque ainda não é tempo de parar, irmãos. Oi, irmãos, eu acabei de falar, quando eu olho para trás, nós perdemos tantas pessoas valorosas. Ainda temos, ainda, graças a Deus. Mas nós perdemos tantas pessoas que às vezes nos constrange, a minha cara queima, porque dia de domingo era hospital, era asilo. Hoje nós não temos ânimo para nada. Se a pessoa falar com a gente, se vão no domingo, ah, domingo é dia de dormir. Eu fico tão cansada. Eu levanto a semana inteira, até 6 horas da manhã. Aí no domingo eu também tenho que levantar. Irmãos, mantenha a sua visão de fé. Para que a gente possa prosseguir mais. Eu não sei quantos anos você tem hoje. Mas eu acredito que você quer viver mais um tanto desse, né? Ou mais, né? Não é, gente? Ninguém quer morrer assim. Todo mundo quer ver Jesus, mas quando a gente pensa que tem que morrer para ver Jesus, aí o pessoal, opa, não, aí não. Né? Se tivesse como, é claro que você pode ver o Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele faz, irmãos. Experiências com Deus tão maravilhosas que a gente fica assim, meu Deus. Né? Às vezes coisas que a gente pede ao Senhor e Ele faz, e a gente fica assim, ah, ué, mas você não pediu. Né? Mas quando Ele faz, a gente fica assim, ó. Extasiada, meu Deus. Hoje eu estava no lugar, o irmão lá contando testemunho, eu fiquei assim, meu Deus, eu também quero isso. Não tem problema você querer experiências marcantes com o Senhor, não. Porque ele teve uma experiência marcante e ele contou pra gente. E eu falei, eu também quero, no meu íntimo, eu falei, Senhor, eu também queria. Porque isso faz bem pra gente, irmãos. Isso faz bem, isso faz a gente crescer, isso não deixa a gente esmurecer, não deixa a gente paralisar. E aí no versículo 8 fala, eles deram um parecer favorável para Moisés e para todo o povo que estava ali. Mas teve alguns que desanimaram os outros. E eu quero enfatizar aqui, não seja esse agente desanimador, porque você está contra a palavra. Porque a palavra nos ensina a encorajar os nossos irmãos, seja qual for a situação. Encoraje os seus irmãos, dê uma palavra de encorajamento, né? Seja como Josué e Caleb, ó, é verdade, lá a terra é boa, mana leite e mel, tem os homens armados até os dentes, tem os gigantões lá no, nas montanhas, mas o Senhor nos disse, se você quiser ler Números 14, vamos lá, Números 14, para não ficar só nas minhas palavras, porque às vezes vocês estão achando que é mentira, vamos lá, Números 14, Números 14, versículo 7, olha aí, olha o que que eles falam a respeito disso. E é tão bom, né, a gente ler a palavra e a nossa fé ser fortalecida. O pastor pregou aqui de manhã, semana passada, que às vezes nós nos emocionamos com outras vozes, né, pastor? A gente escuta umas coisas, nossa, que lindo, meu Deus. E às vezes nós lemos alguma coisa assim na palavra e isso não move com o nosso coração de maneira nenhuma, mas o meu move. E eu quero que o seu se mova também nessa noite. Números 14, versículo 7. Aqui quem está falando, depois você pode ler o restante, tá? Capítulo 14, marca aí para você ler na sua casa. E disseram a todo o povo, 14, 7 de Números. E disseram a todo o povo, a terra que percorremos para espionar é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos ajudará a entrar nessa terra que produz muito leite e mel. E dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenha medo do povo que mora lá. Porque nós os venceremos como se estivéssemos devorando um pão. É. Cadê os devoradores de pão aqui? Eu sei que tem gente aqui que devora. Ah, irmãos. Se você confiar, você também vai devorar esse problema aí, como se estivesse traçando um pãozinho. Sabe aquela hora da tarde, assim, que você está com aquela fominha? Aí vem aquele pãozinho com manteiga, um leite com café, e você, um, dois, três, tem até que segurar, né, irmãos? Porque senão o pãozinho também... Mas aqui, olha essa palavra, irmãos. Se nós confiarmos no Senhor, na minha tradução está assim, não sei como é que está na sua... Mas apenas não sejam rebeldes ao Senhor, porque nós o venceremos como se nós estivéssemos devorando o pão. O Senhor está conosco e tirou a proteção deles, por isso não tenham medo deles. Que medo que você vai ter? Você vai ter medo do quê? O Senhor já tirou a proteção deles, Ele está com você, meu amado. Glorifica o Senhor por isso, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E nós temos experimentado o amor e o fervor do Senhor. E diz mais o versículo 8. Fala assim, ó, na parte B, fala assim, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Isso é importante. Um dos segredos que nós devemos ter para resistir ao tempo é confiar e perseverar em seguir o Senhor. Ah, mas todo mundo está desanimado, todo mundo parou. Só está eu fazendo visita, não tem problema. Você vai encontrar mais uma que anima com você e vai lá fazer. Ah, mas todo mundo desanimou. Mas tem alguém que vai. O Senhor tem os seus. Não queira ser aqueles que retrocedem. Né? Porque o Senhor não se agrada daquele que lança a mão no arado e olha para trás. O Senhor está com aqueles que avançam. O que que Paulo fala lá? Paulo fala, ele fala assim, deixando... Não que eu tenha já alcançado o que eu preciso, mas uma coisa eu faço. O que é que ele fala? Deixando as coisas que para trás ficam, e aqui eu quero fazer um aporte também. Irmãos, o que passou, passou. O que passou, passou. Porque sabe por quê? Porque tem algumas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente fica igual o imã. Vocês já brincaram de imã? Quando vocês eram pequenos? Já, né? Todo mundo já brincou, né? Em cima da mesa assim, já, Guilherme. Nós somos das antigas, não tinha celular, nós brincavamos com imã. Aí o que que acontece? O imã, o que que ele faz? Ele atrai o metal, não é assim? E nós também, irmãos, infelizmente, temos dentro do nosso coração, às vezes, coisas mal resolvidas do passado. Né? Outro dia eu conversava isso com a Zizi, né, Zizi? A gente tem algumas coisas do passado da gente que, se a gente não deixar para trás, a gente não avança. Porque se uma coisa que o cristão não pode ter é a autocomiseração, sabe? É ter de dó de si mesmo. Nossa, minha vida é tão triste, meu Deus do céu. Eu nunca conheci meu pai. Eu fui conhecer meu pai, ele estava dentro do caixão. Essa sou eu, tá, irmãos? Primeira vez que eu vi meu pai, ele estava dentro do caixão. Mas aí já era, né? Já não dava mais nada. Então, quer dizer, eu poderia dizer, ah, será que o Senhor não gosta de mim? Todo mundo tem pai, só eu que não tenho. Meu Deus, por que que as coisas aconteceram assim comigo? Eu não sei o que que é, tá, irmãos? Estou dando um exemplo da minha vida, mas pode ser qualquer coisa. Ah, um dia alguém me tocou diferente. Eu fui abusada na minha infância. Isso aí é algo, né? Um tema que está aí, ó. Por muito tempo as pessoas se calaram. Homens e mulheres, não estou falando só de mulheres, não. Falando de meninos também que foram tocados de forma, né, maldosa por homens guiados por Satanás. E hoje carregam aí, não conseguem manter uma família. Por quê? Porque olha para a mulher, não consegue corresponder o que a mulher precisa. E se você ficar olhando, ah, mas eu tive uma perda, eu não tive ninguém, todo mundo da minha família morreu. Ah, eu não sei, irmãos, o que pode ser? Pode ser qualquer coisa que tenta puxar você para trás. Mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Avance para aquilo que está à sua frente. Aquilo que passou, passou. E não é fácil, não, tá? Ainda mais a gente que é mulher. A gente tem uma memória boa, né? De vez em quando volta aquela vontade de falar de novo. Misericórdia, né? Né? Quando a gente passa algumas situações extremas, o inimigo ele tem algumas estratégias para nos derrubar. Né? E às vezes a gente precisa se policiar na nossa mente. Porque ele vai trazer na nossa mente, fala aquele negócio agora. Né? Tipo assim, para atingir a outra pessoa, às vezes, né? Às vezes na hora lá da confusão, do que está acontecendo algum atrito, alguma discussão. Né? A gente sempre guarda algumas armas escondidas, né? Para atacar o outro. Ah, mas você fez aquilo. Ah, você falou da minha mãe também, escondido, não sei o quê. E o caos se instaura dentro da família. Né? Irmãos, deixe o que passou para trás. Ah, é difícil, então vamos pedir ao Senhor, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me lembro disso todo dia, mas eu não quero me lembrar, meu Pai. Muda minha mente, muda o meu coração, me leva para os lugares, das alturas do Senhor, porque eu quero. Jeremias 3:21, o que é que fala lá em Jeremias 3:21? Vamos ver quem sabe. Não, irmãos? Hein? O que é que deve povoar nossa mente? Hein? Pode abrir alguém aí e ler para nós. Jeremias 3:21. Para vocês não pensar que eu estou falando mentira, que eu estou inventando história aqui. Vamos lá. Jeremias 3:21, o que é que fala aí? Pode ler bem alto algum irmão aí. Não, Jeremias 3? É aquele versículo, pastor. Hein? Isso. Ó, é Lamentações, então. Isso, eu notei errado a referência. Mas é Lamentações, mas é 3:21, né? Ah, então. Lamentações 3:21. Agora podem ler aí. Vai dar certo. Pode ler. É isso. Onde? Então, todavia, às vezes a tradução, às vezes, eu lembro daquilo que me dá esperança. Traga à memória aquilo que me dá esperança. Sabe por quê, irmãos? Nós somos todo dia atacados na nossa mente para poder nos lembrar daquilo que nos faz sofrer. A todo momento, quando nós nos deparamos com uma situação difícil, o inimigo ele vem e traz a nossa mente. Isso vai continuar assim, ó. Você lembra daquilo que já aconteceu? Ele traz a nossa mente, mas você declara a palavra: o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, sem o Senhor eu nada posso fazer. E Ele está diante de mim, e eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E Ele vai trazer, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Agora o versículo 10. Vamos lá, Josué de novo. Versículo 10 diz assim: agora como vê, o Senhor me guardou todos esses 45 anos com vida. Desde que o povo ficou indo de lá para cá no deserto, eu estou agora com 85 anos de idade. Irmãos, existe uma diferença entre você passar um período e você passar um período com vida, né? Existe uma diferença. Porque você pode apenas existir por um período. Não é assim? Vocês já conheceram alguém com depressão? Com certeza, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas, né, apresentarem esses sintomas. E se você já teve contato com uma pessoa assim, você vai ver que essa pessoa, ela apenas existe. Ela não tem mais vontade de fazer nada, porque a alegria dela foi roubada, né? Pelas suas emoções, as suas emoções estão fora do lugar. E aí o que que acontece? Você só sobrevive. Os dias vão passando e você não reage e fica ali. Mas Caleb, ele diz assim, que o Senhor o guardou em vida. Hoje de manhã, a irmã Sandra trouxe aqui a palavra sobre o vale dos ossos secos. Eu não estava aqui não, mas o Senhor me contou. Estou brincando, eu vi no Instagram. Falando sobre os ossos secos, irmãos. Existe uma diferença entre você ser um exército de ossos e um exército vivo na presença do Senhor. É ou não é? E se alguém aqui, irmão, está na condição de quase morto, igual aquele lá do samaritano, o Espírito de Deus está aqui para te dar vida novamente. Porque Ele quer que você resista ao tempo, mas com vida. Caleb fala assim: Ele me sustentou esses 45 anos, esses mais 45 anos, com vida. E o Senhor, Ele tem vida e vida abundante para nós. Não é qualquer vidinha, não. Ah, como é que você está, irmão? Ah, estou indo, né? Não, eu estou bem. Né? Como é que aquela mulher ensina para a gente que encontrou com Jesus? Vai, tudo bem. Oi, irmão, o negócio está pegando fogo. Oi, irmã Thaís, como é que está? Vai, tudo bem. Ela está falando mentira ou ela está confiando no Senhor? Há uma diferença, irmãos. É a visão de fé. Vocês lembram lá dos espias? 10 falaram assim: ó, o negócio está feio. E o outro falou assim: não, mas se o Senhor nos ajudar, nós vamos entrar. Não é assim? Nós vamos conquistar. Então não é falar mentira, é confiar que o Senhor está conosco. É confiar que o Senhor está nos guardando. Ele se manteve vivo e debaixo da guarda de Deus. Isso é uma grande diferença também. Salmo 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, quando ele fala, aquele que habita no esconderijo, isso aí ele está, uma expressão de lugar. Existe um lugar para nós estarmos tranquilos. Não é qualquer lugar, não. Onde que é que nós vamos ter paz e tranquilidade? Debaixo das asas do Altíssimo. Então, não é qualquer lugar, não. Tem um lugar certo. E, às vezes, nós não queremos ficar, irmãos. Porque, debaixo das asas do Senhor, nós temos que respeitar aquilo que Ele quer. Vocês já acompanharam uma galinha quando ela está bem com aqueles pintinhos dela, assim? Né? Quando eles entram ali debaixo da asa, você nem vê, né? Só vê os pezinhos embaixo, assim. Assim é o Senhor. Quando nós nos escondemos à sombra do Altíssimo, é só Ele que nos vê. Nós nos escondemos, é o esconderijo perfeito para nós. É o esconderijo que nós queremos estar todos os dias. É onde nós devemos guardar a nossa fé, a nossa confiança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E no versículo 11, ele vai falar assim: sinto-me forte. Então, um dos segredos, outro segredo: se manter forte. E como é que eu faço isso? Você tem a resposta. O Senhor nos ensina aí, ó. Eu te vejo em tudo. Não foi cantado aqui? Nas coisas naturais, o Senhor nos ensina. Olha só. Se amanhã de manhã você não tomar seu café, for trabalhar, chegar na hora do almoço, você não almoçar, chegar de noite, você não jantar, o que vai acontecer de noite depois? Lá para as tantas da noite, o que vai acontecer com você? Hein, irmãos? Não é jejum intermitente, não. É comer nada. Vai desmaiar, tem gente que passa mal, né? Então, o que acontece se nós também não nos mantermos fortes e nutridos espiritualmente? Nós vamos desmaiar na fé também, igual a Nelise falou. Nós vamos desmaiar, nós vamos desfalecer, nós não vamos aguentar, nós não vamos ver brilho na presença de Deus, nós não vamos... Não. Nós vamos começar a enxergar só os problemas. Ah, minha vida está cheia de enaquins. É muito gigante, Rosane, você não sabe não. Mas o Senhor é com você. Eles ficam vivos se você quiser. Agora, se você não quiser, o Senhor, ele vai entregá-los nas suas mãos. Assim diz a palavra do Senhor, não é a Rosane. Tá bom? Então, nós temos que nos manter vivos. E para isso, nós precisamos nos nutrir, nos alimentar. E como é que o cristão, ele se alimenta? Ele se alimenta da palavra. Ele se alimenta através da oração, foi falado aqui. Ele se alimenta buscando o Espírito de Deus, caminhando, mantendo comunhão. E tantas outras coisas, irmãos, que nós precisamos ter, né? Para nos alimentar, para nos mantermos fortes na presença do Senhor, para não nos desfalecermos diante de tantas situações. Isso não quer dizer que nós vamos ficar tranquilos numa redoma, nada vai nos atingir, nada vai nos alcançar. Vai sim, vai ter dias que você vai chorar, vai ter dias que você não vai querer ver ninguém. Mas o problema é, você não pode ficar assim. Você pode passar por aí. Né? Dá uma surtadinha de vez em quando, não tem problema, né, irmãos? Desde que você não escandalize também, né? Não é para escandalizar, fazer escândalo para os outros. Mas dá uma surtadinha com Deus, lá no secreto. Senhor, tem misericórdia. Chorar, gritar, clamar, fazer o que você quiser, estribuchar, rodar em uma cobra. Eu já fiz isso. Irmãos, eu já fiz e você também tem liberdade de fazer. Ele é seu Deus. Ele te conhece, não adianta você ficar escondendo. Porque a gente tem essa mania de diante do Senhor. Ó, Senhor, eu estou aqui. Abençoa-me, porque eu não estou bem hoje. Não, chora mesmo. Fala com o Senhor o que é que está doendo em você, ou por que você não está conseguindo, por que você não quer orar mais. Ai, Senhor, não tenho nem palavras, estou igual o Ana, só estou. Não consigo falar mais nada. Não sai. Eu não tenho mais emocional nem para olhar, Senhor. O que está acontecendo comigo? E isso acontece com a gente. Só que nós devemos nos derramar diante do Senhor. E como Davi, né? Enquanto o menino estava lá, morre, não morre, Davi estava lá. Prostrado, orando, buscando. Quando chegaram e falaram assim, ó, o menino morreu, acabou. Ele se levantou e seguiu. Esse é um dos segredos de nós permanecermos também na presença do Senhor. É você reconhecer o momento que terminou. Terminou, acabou, não há mais o que fazer. Então se levante e prossiga na presença do Senhor. Ah, mas ainda está doendo. Prossiga, o Senhor vai trazer cura sobre você. O Senhor é o Deus, né? A palavra do Senhor fala que Ele faz a ferida e Ele ligará, né? Ou Ele mesmo traz a cura. E Ele é o Deus que nos sara. Ele é, e isso é uma promessa, está vendo? E às vezes a gente não se lembra, mas o que a fulana de tal falou lá e não aconteceu, me tira da presença do Senhor, te escandaliza. Então quer dizer, isso é uma promessa. Eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor, eu sou a sua bandeira, eu sou o Jeová Jiré, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso é que é promessa de Deus sobre nós, irmãos. Aprenda de uma vez por todas. Promessa de Deus é o que está aqui na palavra. Qualquer coisa que for dito fora da palavra de Deus, foi o que o pastor pregou aqui de manhã, que seja amaldiçoado. Pode ser até um anjo de luz que chegar perto de você, né? Ele até deu esse exemplo, né, pastor? Ele falou assim de manhã aqui. Às vezes tem pessoas, vou reproduzir, tá? Eu só falo. Ele falou assim, tem pessoas que às vezes um anjo chega, né? A pessoa se vê um anjo grande, né? Reproduzido diante e falar uma coisa que não está aqui. Às vezes uma lorota qualquer, mas se apresentar como um anjo grande e forte, com uma espada flamejante, maravilhosa em suas mãos, o que acontece? Ah, pessoa, meu Deus, blá, blá, blá. Fala até em línguas, né? Ele estava dando essa figura para a gente aqui, e falando. Às vezes falou uma lorota, não tem nada a ver com a palavra de Deus, que seja amaldiçoado.
as promessas do Senhor, elas estão aqui e elas se cumprirão. Se for qualquer coisa fora disso aqui, irmãos, que seja anátema para trás de mim, né? Eu não quero. Então, que você também, nessa noite, você receba a maturidade do Senhor para discernir o que, que é palavra e o que, que não é. Porque nós estamos num tempo de muitas vozes. Muitas vozes que é quase o que está na palavra, mas não é. É quase. Parece, mas não é. Né? E versículo 12, já estou terminando, tá, irmãos? Agora, pois, peço que me dê a região montanhosa. Irmãos, aqui, Caleb, ele recebe essa promessa. E depois dos 45 anos, quando o pessoal estava dividindo a terra, ele chega diante, né, de Josué e fala assim, ó, lembra, é o que começou aqui o versículo, ele fala, ó, lembra quando Moisés, o que, que nós fizemos lá atrás, e Moisés falou que ele nos daria, ele me daria essa região montanhosa. Né? E ali, o que, que Josué faz? Permite a ele, né, que ele vá. Mas aquela região montanhosa, irmãos, era justamente a região onde moravam lá os gigantes. Mas se você for ler, né, ele fala, mas estando o Senhor comigo, eu expulsarei aqueles homens de grande estatura. Ô, irmãos, às vezes a promessa que nós recebemos, né, e a vida que nós vivemos, ela não é um morango, né, como diz por aí. Não é um morango, né? Tem gente que tem até uma vida mais tranquilinha. Mas tem gente que passa pelo fogo, né? Aí sai do fogo, cai na água, não é assim? Aí sai da água, cai do avião, não é assim? Não tem uns negócios assim? Tem gente que é bem provado. Mas olha o que ele falou aqui. Ele se agarrou à promessa de Deus. E ele falou assim, ó. Se o Senhor, estando o Senhor comigo, eu vou expulsar esses gigantes. É confiança, irmãos. É experiência com Deus. Porque ele ia ter que entrar em batalha para tomar posse daquilo que o Senhor tinha prometido para ele. Eles iam ter que continuar batalhando ali para conquistar aquilo que ainda precisava ser conquistado. E ele, pela misericórdia do Senhor, conquistou a sua promessa. E aí no versículo 14 fala assim, por isso até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb. Irmãos, aquilo que nós fizermos na nossa vida cristã, com o Senhor, confiando nas promessas, perseverando, vai tocar a nossa geração, a nossa descendência. Eu falei com vocês que eu me lembro de quando minha mãe e minha avó estavam lá limpando a igreja, orando, e isso me tocou, e hoje eu vejo a Maria Luísa. Então quer dizer, aquilo que o Senhor tem para nós, se você perseverar, você vai ver os filhos dos seus filhos. E no reino de Deus, irmãos, não há herança melhor do que essa. Ah, será que eu deixar uma casa, né, um carro, uma empresa para o meu filho? Não, é você deixar o próprio Jesus e a sua família toda ser alcançada por ele. A palavra do Senhor diz que até hoje, essas pessoas, Hebron, que é o lugar que Caleb recebeu, pertence aos descendentes dele. E aquilo que você deixar para os seus filhos, da parte de Deus, vai tocar os seus netos, seus tataranetos. Você nem vai estar aqui mais, mas as pessoas vão falar assim. Uma vez, a minha avó falou comigo assim. Ela falou, você precisa ter um filho. Eu tinha um pouco de resistência, sabe, irmãos? Aí ela falava assim comigo, você precisa ter pelo menos um filho. Eu falei, avó, mas... Aí ela falava comigo assim. Se você não tiver um filho, um dia as pessoas vão te esquecer. Se você tiver um filho, as pessoas vão olhar para aquele filho e vão falar, você é filho da Rosane. E ela me ensinou isso, e depois aquilo, meu coração falou, meu Deus, eu tenho que deixar pelo menos alguém, né? E é assim, irmãos, com a presença de Deus também é assim. Quando nós temos Jesus, nós temos que deixar para alguém, nós temos que gerar. Se você, mas eu não tenho condição de gerar naturalmente. O Senhor te dá filhos espirituais, alguém que você marque, né? Ah, eu tenho filhos que não são naturais, são por adoção. Deixa o Senhor Jesus para eles. Nós também fomos adotados. Nós também somos frutos de adoção do Senhor. Né? Então, que assim como Caleb nos ensina nessa noite, você possa guardar no seu coração. É tão bom a gente olhar e ver que aquilo que a gente faz está influenciando alguém de forma positiva. Né? Você tem seus irmãos, nós caminhamos sempre juntos, nós temos pessoas ao nosso lado. E nós vamos sempre continuar tendo, irmãos. Então vamos nos encorajar uns aos outros. São 36 anos. há 36 anos atrás, muitos saíram numa corrida. Alguns ficaram pelo caminho. Alguns foram desencorajados por outros. Alguns olharam para a gente que ficou aqui e falou: ah, eles não são dignos, e saíram. Outros desanimaram por N motivos, não sei. Outros o Senhor recolheu no caminho. Mas você está aqui. O Senhor te plantou nessa casa e você agora pode percorrer esse caminho com Ele. Coloque-se de pé neste momento. Feche seus olhos. Amado Deus, que dizer diante da Tua palavra e daquilo que o Senhor nos revela? Que fazer diante daquilo que o Senhor faz por nós todos os dias, daquilo que o Senhor deixou marcado no nosso coração? Senhor, nós não queremos desistir, Senhor. Nós não queremos desanimar. Senhor, nós queremos continuar contigo até o fim. Nós queremos deixar uma marca nos nossos filhos, nos nossos filhos espirituais, nos nossos filhos por adoção, por amor. Pai, mas nós queremos entregar a eles, nas mãos deles, o melhor que nós temos, que é a Tua palavra, é aquilo que nós recebemos um dia do Senhor. Pai, que eles possam ver em nós a realidade e a verdade da Tua palavra. Eu te agradeço, Pai, porque há 36 anos o Senhor nos deu uma promessa. Ó Pai, que um dia nós estaríamos com o Senhor, que um dia nós iríamos para um reino eterno, um reino que não tem fim. E nós continuamos confiando nessa promessa, Senhor, que o Senhor estaria conosco através do Teu Espírito Santo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Pai, nós continuamos firmes nessa promessa. Nós queremos estar com o Senhor todos os dias, até aquele dia em que nós vamos encontrar com o Senhor pessoalmente. Ó Pai, nós queremos estar aptos, nós queremos estar santos, limpos, livres, ó Pai, de toda amarra. Pai, nós queremos entrar pelas portas, ó Pai, pautados pela Tua palavra e pela verdade que existe nela. Te agradecemos e te pedimos, meu Deus, constrange o nosso coração, ensina-nos, ajuda-nos, ó Pai. Sem Ti nada nós podemos fazer. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Te agradecemos nesta noite. Você pode aplaudir o nome do Senhor, então faça isso neste momento.
Sim, Deus é